Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Como o próprio nome sugere, a lei do superendividamento tem como principal preocupação evitar que o consumidor fique superendividado. O que os ouvintes vão perceber nesta edição do Podcast Guide, no entanto, é que a lei também joga luz nas fraudes, não apenas aquelas em que o cidadão é vítima de um crime na mais pura essência, mas, de igual modo, no induzimento do consumo à sua revelia, ou seja, sem que haja intenção do indivíduo, aproveitando da sua fragilidade. Para falar a respeito deste tema e da sua conexão com a educação financeira, nosso convidado de hoje no Podcast Guide é o advogado Gesualdo Almeida Júnior, conselheiro estadual da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor dessa entidade.
Gesualdo Almeida Júnior, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu e estou à disposição.
Gesualdo, as entidades de defesa do consumidor destacam as irregularidades envolvendo empréstimos consignados como um ponto de fragilidade. O que tem sido feito do ponto de vista da regulação para diminuir esse problema?
Bom, nós tivemos recentemente a edição da Lei do Superendividamento, cuja preocupação é exatamente essa, né? Evitar que o consumidor ele se torne superendividado. Ele tem o seu mínimo existencial ferido, essa expressão usada pela lei, e assim lhe gere uma exclusão social. Mas também existe uma preocupação não apenas com o crédito que nós diríamos realizado, com o consumo realizado de forma pré-ordenada, de forma querida, mas também aquela realizada de forma mediante fraudes. Não apenas as fraudes em que, de fato, o consumidor ele tem os seus documentos adulterados, contas são abertas em seu nome sem que ele tenha solicitado, isso é crime na sua mais pura essência. E os combates dessa criminalidade hoje, principalmente pelos meios digitais, ainda são muito precários. Mas também a preocupação com o induzimento do consumidor a um consumo de que eventualmente ele não queira, aproveitando-se de sua fragilidade, daquilo que nós chamamos a sua hipervulnerabilidade, em especial de idosos, que são as principais vítimas de créditos consignados não queridos, quer mediante fraude, é verdade, muitas vezes seus documentos são adulterados, a gente tem casos, inclusive, no escritório assim, mas quer também o induzimento desses mais incautos. Eles, no afã de conseguirem pagar uma continha inicial, fazem alguns empréstimos, cujos valores depois se tornam impagáveis em razão da taxa de juros, das quais, num primeiro momento, eles não têm conhecimento. Então, essa é uma preocupação generalizada dos órgãos de proteção de crédito, mas, sobretudo, da legislação. A legislação, ela também se preocupa com isso.
Muito bem. Além disso, como é que as instituições financeiras podem contribuir para evitar o aumento de eventos como esse?
Eles seriam os principais. As principais fraudes bancárias hoje, as mais comuns, se dão através do sistema financeiro. O Código de Defesa do Consumidor, agora alterado pela Lei do Superendividamento, impõe a essas instituições financeiras o que nós chamamos de responsabilidade no fornecimento de crédito. Eles precisam ser mais responsáveis, precisariam, pelo menos em tese, fazer uma análise prévia da vida econômica do devedor, para saber se aquele empréstimo que lhe será concedido, ao invés de lhe ajudar, não vai lhe complicar ainda mais, comprometendo vários meses de sua vida com pagamento de juros extorsivos. Uma medida também muito salutar trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, agora, né, com a redação da Lei do Superendividamento, é proibir a oferta de créditos naquela modalidade. Ah, você pode ter crédito, nós não consultamos os órgãos de proteção de crédito, não consultamos o seu Serasa, não consultamos o seu SPC. Sempre por detrás de ofertas dessa, existem juros muito altos embutidos nessas prestações. O principal motivo do superendividamento, muitas vezes, de um consumidor é a gana das instituições financeiras. Eles oferecem créditos prometendo paraíso e, ao final, perceber-se-á que isso se trata de um verdadeiro inferno econômico. Eu já sugeri em várias outras palestras que participamos, no tocante às fraudes, é necessário que os bancos sejam punidos mais severamente. Cada um que tenha os seus danos individuais apurados, que estejam à mercê de, por exemplo, fraudes bancárias, né, efetivas, eles poderiam buscar indenizações, mas essas indenizações deveriam ter valor mais significativo, a fim de que as instituições financeiras, pelo menos à força, fossem compelidas a tomar medidas mais razoáveis, tanto de concessão de crédito, quanto de proteção de dados, quanto das proteções de dados fundamentalmente. Mas, infelizmente, hoje, os valores de indenizações decorrentes de situações como tais têm caído. Os danos morais arbitrados pelo judiciário nessas situações têm, inclusive, diminuído. Isso não é um fator de desestímulo para as fraudes bancárias. Pelo contrário, né, para o banco pagar um percentualzinho ínfimo, um valor ínfimo do seu faturamento, não lhe aperta no bolso. Logo, ele não se sente coagido nem compelido a tomar medidas mais sérias, mais contundentes de proteção ao crédito ao consumidor.
Do ponto de vista das instituições financeiras, você comentou isso de forma bastante clara para a gente, Jesualdo. Agora, o que pode ser feito pelos indivíduos, pelos cidadãos, além desses cuidados que são geralmente citados do ponto de vista protocolar?
O grande problema é o seguinte, né? Geralmente, quando nós falamos de uma pessoa que toma esses créditos de forma a se superendividar, são pessoas sem muita educação financeira, aliás, com nenhuma educação financeira. E quando se pretende incluir educação financeira em escolas fundamentais, ensino médio, ensino fundamental, há uma gritaria generalizada no seguinte sentido, uma gritaria hipócrita, né? Não tem como dar educação financeira para aquele que não tem renda. E é exatamente nesse sentido que precisa ter educação financeira. Quanto menos renda o indivíduo tiver, melhor ele precisa saber utilizar os seus parcos rendimentos. A educação financeira deve, sim, ser um objeto de inclusão de estudo em redes oficiais de estudo, por exemplo, né? Em redes de atendimento escolar. Mas, infelizmente, o cenário hoje é o seguinte: as pessoas que estão superendividadas são aquelas que não têm uma educação financeira, são aquelas que pensam apenas no hoje e não nos dias seguintes, que trarão, mediante esses empréstimos, parcelas muito altas e que comprometerão significativamente o seu orçamento para o futuro e para um futuro, às vezes, longo. Tem pessoas tomando empréstimos de 120 meses, mas não são empréstimos para aquisição de uma casa, para compra de um bem, mas empréstimo de renegociação de valores. E, infelizmente, essas pessoas que estão à mercê disso são aquelas que menos têm educação financeira. Portanto, fica muito difícil a gente ter uma estrutura melhor e pensar que 70% da população brasileira está endividada e que esse número continuará a crescer, talvez. A crise financeira é significativa, é verdade. Não tem como nós pagarmos uma conta de dois se ganhamos 1.000, e a maioria ganha muito pouco, o que não faz frente sequer ao pagamento do básico. Mas é possível fazer um reescalonamento? É possível, dentro de um orçamento doméstico, que as pessoas estabeleçam prioridades nesses pagamentos, que façam alguns enxugamentos, por menor que sejam as suas rendas. Entretanto, esse tipo de educação é alheio à ampla maioria da população brasileira.
Mas aqui também tem um aspecto de fraude. Eu destaco o seguinte ponto, Jesualdo. É sabido que os idosos são frequentemente os alvos preferenciais de tentativas de engenharia social. Sua avaliação é preciso uma camada extra de proteção junto a essa parcela do público?
Ah, não haveria dúvida. Quer ver um dado elementar? Eu trabalho aqui ao lado do meu escritório, é um escritório razoavelmente grande, e do lado tem uma menina, uma advogada que trabalha conosco, que só faz previdenciário. Por várias vezes ela me disse assim: Jesualdo, meus clientes ficam sabendo antes de mim que eles receberam os benefícios previdenciários que foram aprovados. E por quê? Porque instituições financeiras já estão ligando para eles para oferecer crédito consignado. Os dados são vazados dentro do INSS para essas instituições financeiras, que então são como lobos vorazes mesmo atrás desses senhores. E veja, um velhinho pensa: ah, vou receber uma parcela aqui de R$ 1.300. Vem um cara e diz para ele assim: ó, vou te oferecer R$ 10.000, o senhor vai pagar depois parcelinhas de R$ 100. Numa conta inicial, ele é levado a fazer esse acordo, essa parcela, né? Mas, ao final, isso dará um valor significativo. Portanto, o início dessas fraudes ou desses atentados contra os direitos de idosos nasce lá dentro mesmo, com o vazamento desses dados, que já ofende por si só a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro detalhe importante: eu conheço casos de idosos que entregaram na mão de falsários o cartão de crédito e a própria senha. Através daquela conversinha: o senhor teve o cartão fraudado, para nós cancelarmos o cartão, o senhor precisa entregar o seu cartão e a senha. E o idoso fez, e teve um desfalque imediato na sua conta de mais de R$ 40.000, que era a sua poupança da vida, né? Nessas hipóteses, é possível até aferir-se que a instituição financeira talvez fosse igualmente vítima. Mas pensemos: um senhor que durante 15 anos só guardou dinheiro e nunca levantou os seus valores. De repente, vai alguém e saca R$ 40.000 sem que se fizesse uma análise prévia por parte do banco para a liberação desse dinheiro, sem que tomasse maiores medidas. Perceba como, para o banco, a falta de proteção a essa camada de população é gritante. E como isso muda? na medida que nós passamos a punir as instituições financeiras. Eles precisam criar, sim, firewalls, eles precisam dar orientação aos idosos. É verdade que o idoso hoje, para baixar um aplicativo no celular, da mesma forma que é fácil e ele não tendo conhecimento de tecnologia, ele acaba baixando também alguns aplicativos de fraude. Ele lança todos os seus. Às vezes nós somos tentativas ou pelo menos tentados a fazer isso, né? Quantas vezes aqui pessoas fazendo-se passar pelo Ministério da Saúde, fazendo-se passar por, enfim, fazem com que nós tentemos abaixar aplicativos, esses aplicativos, então, rastreiam todas as nossas movimentações financeiras. O que dirá um idoso? Portanto, os idosos, sim, são o principal objeto hoje, né? A principal vítima, melhor assim colocando, dessas fraudes bancárias. E se não forem postas instituições financeiras filtros maiores para a movimentação dessa camada de população, as fraudes só vão aumentar, porque elas estão cada vez mais sofisticadas. Desde introjetar aplicativos em celular de pessoas, até esse tipo de estelionato básico, que eu chamaria, que é induzir alguém a lhe dar a senha e o login da sua conta, e então fazer saque de dinheiro. Por exemplo, né, limitação de saque por dia. Da mesma forma que trava a movimentação financeira de outras pessoas, protege aqueles que, se forem vítimas de fraude, terão pelo menos parte do seu valor bloqueado naquele momento para fraude, né? Isso é uma proposta. Mas outras tantas devem existir. Eu tenho visto publicidade de alguns bancos, na hora de intervalos de jogo de futebol, dizendo: olha, nós não mandamos mensagem, nós não pedimos senha, nós não fazemos isso. É um passo elogiável, mas ainda é pouco. É necessário criarem-se mais mecanismos de proteção.
Como é que os advogados, de um modo geral, ficam em casos de fraude, tendo em vista tantos avanços tecnológicos e mais do que isso, né? O fato de que algumas estratagemas fraudulentas lançam mão de esquemas muito sofisticados. Por exemplo, a gente tem ouvido falar bastante de movimentações que puderam ser feitas a partir do Pix, ou mesmo pagamentos que utilizam, né, os dados do cartão de crédito dos indivíduos nas mais variadas partes do país. E o que se ouve também é que pouco se pode fazer em relação a esse tema. Então, como é que os advogados, na verdade, têm lidado com isso? Quais são as dificuldades nesse caso?
Eu diria que para a advocacia protetiva daqueles que são vítimas dessas atividades, não existe maiores problemas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o que se chama de responsabilidade objetiva. Isso é dizer, basta eu demonstrar a ocorrência do dano decorrente de uma atividade realizada pelas instituições financeiras. Elas são obrigadas a indenizar. Apenas não haveria esse dever de indenização se houvesse culpa exclusiva da vítima. E essa culpa exclusiva da vítima deve ser levada em consideração, né, em ponderação, a idade dela, as circunstâncias, o seu grau de esclarecimento. Portanto, um idoso de 80 anos que tenha dado uma senha para um falsário, por essas circunstâncias, ele se torna muito mais vítima do que propriamente um contribuidor para a ocorrência do dano. Assim, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nos dá instrumentos com vistas à reparação dos danos. O problema é o seguinte: esses danos poderão ser reparados, os danos materiais, por exemplo, né, o prejuízo financeiro que houve, provavelmente será ressarcido, mas enquanto não houver uma punição maior mediante esses danos, ou que eu chamo de danos punitivos, a essas instituições financeiras, eles continuarão a não tomar maiores cautelas para evitar a ocorrência de novos danos.
Qual será o impacto dessa lei em relação às dívidas em outro momento consideradas impagáveis?
A lei do superendividamento, ela é muito assim, ela é auspiciosa, né? A gente, quando a viu, a gente dizia: poxa, é uma lei que vai trazer dignidade de volta para muitas pessoas. O problema é que a lei está esvaziada. Está esvaziada por conta dos decretos presidenciais. Inicialmente, o decreto do governo Bolsonaro, que disse que se sobrar R$ 300 por mês para alguém, e mesmo nesses R$ 300 o cara tem que pagar financiamento de casa, financiamento de carro, empréstimos consignados, cartão de crédito, cheque especial, aí ele não é um superendividado. E agora o decreto do Lula, do governo Lula, aumenta esse valor para R$ 600. Portanto, do ponto de vista prático, fica difícil a inclusão da lei do superendividamento na vida diária de um cidadão por conta desse detalhe que não é da lei, mas do decreto presidencial que regulamenta a lei. Se me sobrar, segundo o decreto hoje, R$ 600 por mês, então eu ganho R$ 3.000, tenho R$ 2.400 de dívidas já comprometidas, me sobraram R$ 600. Eu não sou superendividado. E dentro desses R$ 600, porque a lei do superendividamento exclui, Então, aí eu ainda tenho que pagar meu financiamento da casa, financiamento de carro, crédito consignado e alguns outros valores lá que estão excluídos da legislação. Portanto, pelo propósito da lei, é auspiciosa, né? Uma lei muito, muito bem-vinda, mas os decretos presidenciais esvaziaram a sua incidência.
Com a lei do superendividamento, o consumidor que já tem Código de Defesa do Consumidor, ele terá direito a algum tipo de assistência especial, Gesualdo?
Não, assistência especial ele já tem, independentemente da lei de superendividamento. Se ele se sente vítima de alguma abusividade, ele pode procurar os órgãos de proteção de crédito, em especial o PROCON. Entretanto, o PROCON tem poder apenas de mediação e conciliação, ele tenta reaver o prejuízo causado pelo consumidor de forma extrajudicial. E se o fornecedor, no caso, causador do dano, não contribuir, ele pode sofrer algumas penalidades que são aplicadas pelo PROCON. Caso o PROCON não consiga essa reparação de danos, é necessário ajuizamento de ações, e essas ações devem ser ajuizadas de forma individual. Inicialmente, a depender do valor, pode se dar pelo juizado especial, pelo qual o consumidor não paga custas, não tem despesas, sendo valores de até 20 salários mínimos dos seus prejuízos, ele não precisa nem de advogado, ele vai até o balcão do fórum e faz a sua própria reclamação, e se forem de valores até 40 salários mínimos, ainda pode se dar pelo juizado especial, e se o prejuízo for superior a isso, nós poderíamos propor uma ação na chamada justiça tradicional, na justiça civil, todas elas com vistas à reparação dos danos. Portanto, a lei do superendividamento ela não criou mecanismos de proteção ao consumidor, já estão incluídos. Ela trouxe, sim, alguns direitos, os direitos de impor a revisão e repactuação de suas dívidas mediante decisão judicial.
Gesualdo, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua participação aqui no
Eu que
Podcast
agradeço.
Guide.
Se precisar de alguma coisa, estou à disposição.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.